Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural. Os meus convidados de hoje são, nomeadamente, o Dr. João Begonha, secretário-geral da Associação Empresarial Penafiel, e a Dra. Ana Anileiro, técnica superior no Museu Municipal de Penafiel, que não está bem aqui hoje em relação ao museu, não é por a nossa conversa, não tem nada a ver com as funções que desempenha no museu, mas sim com o facto de um projeto que vamos aqui contar um pouco, que é os livros que contam, e já vamos todos conhecer um bocadinho melhor. Mas começando a conversa com o Dr. João Begonha, secretário-geral da Associação Empresarial Penafidelense, a conversa hoje teria que ser, inevitavelmente, à volta da Festa da Flor, que já começou hoje, precisamente, a sua inauguração foi à tarde, que já tem uns anos, mas se calhar é um projeto que vamos conversar aqui um pouco, conhecer o que é que os penafidelenses, e não só, podem usufruir este fim de semana aqui em Penafiel. Começava por perguntar, a Festa da Flor já há quantos anos é que tem, Dr. João? Boa tarde.
Boa tarde. Antes de mais, cumprimento. Agradeço à Dra. Adelaide Galhardo o convite para estar aqui presente e à Rádio Clube Penafiel também. É um gosto enorme. E cumprimento também a minha colega de painel, que também terá muito para dizer sobre outro tema. Em relação à Festa da Flor, de facto, a Festa da Flor, no caso, em 2010, por causa de um projeto aqui de regeneração urbana, Penafiel, a Câmara Municipal de Penafiel e a Associação Empresarial de Penafiel, portanto, combinaram e deram prevalência à Associação Empresarial de organizar uma Festa da Flor e um evento também relacionado com os doces e sabores, precisamente nesse enquadramento e na perspectiva de conseguirmos regenerar aqui o centro urbano. E, enfim, esse evento ocorreu durante, teve sucesso, digamos, nós fomos melhorando o evento durante 5 anos, e em 2015 houve a decisão de juntar, portanto, os dois eventos e criou-se o Flores e Sabores, como hoje conhecemos. Como hoje conhecemos? Talvez não, porque no início eram só mesmo as flores e os sabores, e entretanto começaram a aparecer outras valências, não é? Como o artesanato, como todos sabemos, os sabores também foram sendo diversificados, a exposição de bonsai também apareceu, apareceram os coches pela rua, e mais recentemente tivemos também, começámos a criar também, associado à Festa de Flores e Sabores, o Festival de Street Food, de comida de rua, permitindo que os visitantes que venham cá a Penafiel também consigam ficar o dia todo satisfeitos e bem nutridos no centro histórico da nossa cidade. E, portanto, esta é um bocadinho a história, foi uma construção de vários anos, fomos amadurecendo o evento e hoje em dia podemos dizer que é um evento que ocorre naturalmente todos os anos e que vamos organizando com muito gosto e já com algum nível de profissionalismo dentro, naturalmente, das nossas limitações.
Uma das coisas que ao longo destes anos e aí no programa temos vindo a falar é que o turismo pode ser feito e a vertente até turismo cultural tem muitas vertentes. Por exemplo, a semana passada estávamos aqui a falar, por exemplo, com a minha convidada Falgueiras, do turismo religioso e da importância do turismo religioso. O facto de se associar a gastronomia, o artesanato, tudo isto às flores, acaba por ser uma mais-valia também para dar a conhecer algumas dos aspectos típicos de Penafiel. E eu ia-lhe perguntar quem é que são os vossos parceiros, portanto já sabemos quem organiza a Associação Empresarial de Penafiel com a colaboração da Câmara, mas quem é que são os vossos parceiros neste projeto?
Bom, nós fomos ao longo dos anos estabelecendo várias parcerias. A Câmara Municipal de Penafiel é essencial à organização do projeto. Agradecendo, naturalmente aproveito para agradecer à Câmara Municipal todo o apoio que nos tem dado, porque de facto nós sozinhos não temos a capacidade que a Câmara Municipal tem para nos ajudar a colocar no terreno toda esta parafernália de equipamentos que são necessários para que tudo isto ocorra da melhor forma, mas temos aqui também uma série de instituições parceiras que se vão, digamos, juntando a nós, como também sendo a Junta de Freguesia de Penafiel, que também se associa a nós, os bombeiros, as corporações de bombeiros locais também se associam à Festa da Flor. E nós também, digamos, com muita honra, homenageamos as corporações de bombeiros pela possibilidade que lhes damos também de exporem os seus carros antigos, não é? Portanto, na cidade. Este ano também nos juntamos a uma série, via Câmara Municipal, a uma série de instituições locais para nos Jardins em Movimento. Também criámos o nosso Jardim em Movimento.
Que é um concurso, não é? À volta dos Jardins em Movimento. Ainda está a decorrer.
Está a decorrer e irá depois, digamos, o júri vai ao terreno, naturalmente, ver quais são os jardins que mais agradam, não é? Que mais agradam e depois um irá ganhar, sendo que essa é uma junção, portanto, que é coordenada pela Câmara Municipal, de várias instituições locais, sendo até IPSS, escolas, portanto, cada um cria o seu jardim, sempre com materiais recicláveis, isso é muito importante referir, e depois, pronto, nós também criamos o nosso jardim com os nossos formandos, e, portanto, temos também o Motoclube Valdo Sousa, também a enfeitar uma série de motas, ou seja, isto começou connosco e neste momento é uma junção enorme de instituições que estão no, na organização, que nos ajudam, no fundo, a tornar este evento mais brilhante, não é? Digamos, e mais completo e com a comunidade a participar em força, não é? Isso é o mais importante para nós.
E hoje tivemos, inclusive, a Praça da Alegria, não foi?
Hoje tivemos a Praça da Alegria, com muito gosto, associaram-se à inauguração, tiveram em alguns momentos importantes, portanto, quer em entrevistas com os atores principais aqui no Flores e Sabores, e também passaram no Street Food, tiveram a fazer ali algumas reportagens, mas isto é fundamental para nós, a Associação Empresarial, divulgarmos ao máximo esta iniciativa, porque não podemos esquecer que o fim último de uma Associação Empresarial é dinamizar também a economia local e, portanto, trazer o máximo número de pessoas ao nosso centro histórico, dinamizando, como dizia muito bem a Sra. Há bocadinho, o turismo, digamos, os nossos associados também têm turismo aqui, o turismo, o alojamento local aqui em Penafiel, e todos os comerciantes que têm o seu espaço aberto e que podem também usufruir da afluência de público aqui ao centro da cidade.
Aliás, uma questão que também vai ser transversal aqui à nossa outra convidada, mas primeiro vou colocar aqui ao Dr. João Begonha, é que hoje em dia, com os centros comerciais e com as grandes superfícies, o comércio tradicional precisa um bocadinho destes tipos de atividades, não?
Precisa, e todas as cidades deviam naturalmente ter instituições que dinamizassem estas atividades para atrair público ao centro da cidade de Penafiel. Mas eu felizmente trabalho porque eu não sou de cá, mas tenho muito gosto em trabalhar numa cidade e em trabalhar numa instituição que consegue trabalhar num ecossistema onde não existe um centro comercial. Portanto, isso é muito importante referir, ou seja, o centro da cidade é tão interessante, é tão, como é que eu ia dizer, tão forte e tão profícuo em termos de quantidade de comércio num curto espaço, digamos, do centro da cidade, ainda por cima ao ar livre, não é? Tão mais importante agora com as questões do Covid e com as questões associadas à saúde, em que as pessoas dão muito mais valor em estarem em espaços abertos, não é? Arejados. E, portanto, hoje o Penafiel é, de facto, dos poucos concelhos aqui da região que não tem um shopping, não é como se costuma dizer, um centro comercial no centro da cidade, e isso ajuda muito a que seja por si só uma cidade peculiar nesse sentido e permita naturalmente que as pessoas possam usufruir de um espaço belíssimo, usufruem dele naturalmente, e não é preciso haver flores e sabores para uma pessoa estar aqui ao fim de semana, como eu também já estive, e ver que ao sábado e domingo passeia-se imensa gente aqui no centro de Penafiel, e não há nenhum centro comercial.
E assim, e esperemos que assim continue.
Esperemos que assim continue.
Eu agora vou trazer à conversa a nossa outra convidada, a doutora Ana Anileiro, que me vai perdoar a forma informal como vou tratar, porque já conhecemos há muitos anos. Boa tarde, Ana, obrigada por estares aqui. E eu não posso esquecer-me, depois desta conversa com o Dr. João, do saudoso Sr. Afonso Leal, avô aqui da nossa outra convidada, que tinha realmente aqui uma loja bem no centro da cidade de Penafiel, onde eu de pequenina ia lá, como muitos outros miúdos, buscar revistas e livros. Lembro-me inclusive da banda desenhada que o Sr. Afonso Leal era um bocadinho como o empréstimo domiciliar da biblioteca, eu levava e depois tornava a devolver. E porquê é que eu estou aqui a lembrar o saudoso o Sr. Afonso Leal? Porque a doutora Ana Anileiro tem um projeto, uma livraria online, que são os livros que contam, que os nossos ouvintes já devem ter visto no Facebook as atividades que ela tem desenvolvido. E eu vou exatamente começar, antes de conhecer um bocadinho melhor este projeto de Livros que Contam, a perguntar, porque eu também sei que a avó foi professora de primeiro ciclo e que a mãe é educadora de infância, até que ponto é que esta experiência de ter um avô que tinha uma loja, que tinha tudo, aquela loja tinha tudo, tinha brinquedos, tinha livros, tinha tudo. Esta experiência de ter um avô que, de uma forma incipiente, acabava por ser uma biblioteca de empréstimo. Na altura, as bibliotecas, Penafiel já tinha uma, mas não tem nada a ver com a que tem atualmente. Como é que te marcou tudo o facto de teres crescido num meio em que, como o Sr. Afonso Leal, que dizia poesia, que escrevia poemas, que tinha a sua pequena livraria, digamos assim, como é que foi este ambiente? Foi isso que te incutiu de alguma maneira o gosto pelos livros?
Muito obrigada, agradeço imenso o convite e felicito-a, porque de facto é uma impulsionadora e divulgadora da cultura em Penafiel, incansável. Portanto, de facto, eu fui uma privilegiada. Todo este meu contexto familiar, de facto, fez-me ser apaixonada por livros infantis, em particular. De facto, meu avô tinha, chamar-lhe-íamos um bazar, não é? Vendia livros infantis, portanto, desde cedo contactei com os livros infantis. Pelo facto da minha avó ser professora de primeiro ciclo e a minha mãe educadora, também contactei com livros infantis de qualidade. E agora, como mãe, fiz questão de ter sempre uma biblioteca pessoal, fazer uma biblioteca para cada um dos meus filhos de qualidade. E por isso achei que até percebia mais ou menos do assunto, muito embora a minha formação não é...
Em arqueologia, diga-se passagem, a formação é arqueologia.
Senti-me motivada, principalmente com este contexto de Covid, que começamos a comprar mais online, eu pessoalmente comecei a adquirir mais produtos online, tive essa, esse impulso de criar uma livraria infantil especializada online. Claro, sempre com vontade de criar um negócio físico, portanto, mas enquanto, portanto, isso é, não passa de um sonho, tenho essa livraria online. Tenho feito também feirinhas de livro nas escolas, tenho lido contos infantis, portanto mantenho também um contacto direto com as crianças, porque de facto acho que é muito importante levarmos livros de qualidade, boas traduções, autores de renome. Só trabalho com editoras que acho que valem a pena. Não vejo, não é a minha, portanto, a minha principal fonte de rendimento, portanto não me preocupo muito com a parte económica e financeira, não é? Preocupo-me mais com a qualidade. Trabalho com editoras como Edicare, Calandraca, Baduga, Puts and Dragons, portanto editoras de renome, editoras portuguesas de renome, com bons livros, boa oferta de livros infantis.
Eu, por acaso, já tinha, eu, por exemplo, a Calandraca, eu sou, entre outras, da Bruá, Calandraca, de Planeta Tangerina, enfim, só. Hoje em dia há muitas editoras para a infância, boas editoras, porque, ao contrário do que às vezes se passa a ideia, não é fácil escrever para a infância, porque as crianças são muito honestas. Quando elas não gostam, nós olhamos para a cara delas e percebemos que elas não gostam. E, portanto, escrever para as crianças... para este público, que é particularmente exigente, não é fácil. Mas hoje em dia, para além de haver boas editoras e bons escritores, há também excelentes ilustradores. E sobretudo quando estamos a falar de crianças pequenas, as ilustrações são muito importantes. E hoje em dia até, muitas vezes, é o ilustrador o próprio autor aqui. Portanto, uma mistura a nível dos papéis. O que te ia perguntar é, exatamente, já tinhas dito há pouco, o cuidado que vocês têm na seleção dos autores, mas, por exemplo, este contar histórias, costuma estar com escritores que também eles próprios vão apresentar os seus livros, há apresentações, como é que, por exemplo, alguém que nos esteja a ouvir e que queira que vocês vão a uma escola, vão a algum lado, apresentar um livro, o que é que as pessoas têm que fazer? Como é que vocês trabalham?
Portanto, podem-nos sempre contactar através do nosso e-mail. O nosso e-mail é... livros que contam @gmail.pt. Portanto, de acordo com a nossa agenda, podemos fazer uma feirinha, podemos contar histórias. Ainda não contactei com nenhum autor, mas também posso já revelar que, portanto, tenho um livro em processo de ilustração sobre o ciclo do linho
para crianças.
Porque foi um estudo que efetuei, portanto, em contexto de mestrado. Estudei o ciclo do linho e fiquei com vontade de contar e passar para um livro infantil. Contar uma história também, portanto, a transmitir o ciclo do linho. Achei que era importante porque senão iria-se perder, não é? E as crianças não sabem a importância que o linho teve. Por isso também tenho esse projeto ainda em processo de em estado embrionário.
E o que me leva também aqui a perguntar ao Dr. João, eu estou aqui a ouvir a doutora Ana levantou-se-me aqui a questão, sendo a Associação Empresarial de Penafiel, que apoia projetos de, enfim, que vão surgindo, Como é que, por exemplo, a nível do comércio tradicional e do comércio local, novos projetos ou que vão surgindo, que tipo de apoio é que, por exemplo, a Associação Empresarial dá, presta, já agora também, para conhecer um bocadinho melhor esse lado da associação?
Muito bem. Nós na Associação Empresarial de Penafiel temos, para além de, temos vários departamentos, mas temos uma equipa que é precisamente dirigida à criação de projetos e à candidatura de projetos a fundos europeus, portanto, sejam eles o Portugal 2020, que já está a terminar, ou o 2030, ou até o famoso PRR. Bom, nessa circunstância, nós temos uma equipa de duas pessoas, portanto, que recebe qualquer cidadão que queira, digamos, obter informações sobre os projetos. Nós oferecemos esse serviço à comunidade, não cobramos absolutamente nada pelas pessoas quererem saber mais sobre esses projetos e, eventualmente, até falarem um bocadinho sobre um projeto pessoal e empresarial que queiram criar. E nós, assim, poderíamos ver se ele é enquadrável ou não em fundos, se ele tem ou não sustentabilidade financeira. Fazemos uma avaliação com o próprio promotor dessa possibilidade. E, portanto, e somos também uma entidade acreditada, portanto, junto do IFP, que permite que pessoas que estejam, por exemplo, desempregadas, possam fazer a antecipação do subsídio de desemprego para o presente, não é? O valor futuro que têm a receber passe para o presente, portanto, o Estado paga a essas pessoas esse valor para que eles possam criar o seu próprio negócio. Pronto, e esse, eu diria que tem sido, digamos, o principal fator de impulsionador, vá, da associação a nível de pequenos projetos e até de muitos projetos de comércio local, não é? Que têm sido criados por via dessa ferramenta. Portanto, nós depois, para além de ajudarmos as pessoas a fazerem a candidatura e temos essa acreditação por parte do IFP, depois fazemos também todo um processo de acompanhamento da candidatura, uma espécie de, digamos, de acompanhamento embrionário, não é? Portanto, não deixamos as pessoas à sua livre sorte, não é? Até que as pessoas, pois, tenham, de facto, alguma sustentação no seu negócio e, depois, sigam livres do seu caminho. Mas, pronto, esse é, diria que, talvez a resposta mais direta à pergunta que me faz, pronto, a nível de um apoio que a associação possa eventualmente dar a pequenos empresários.
Já agora, desculpa a pergunta, por exemplo, se a doutora Ana se quisesse candidatar com o projeto da livraria física, por exemplo, era algo que a EP poderia, é algo que era possível, já agora, para alguém que também tenha o mesmo
com
tipo
certeza,
de projeto.
Com certeza, não estando a senhora desempregada, como já percebi, felizmente, há sempre uma, digamos, há sempre fundos, não é, que podem estar disponíveis, pronto, para a criação também de projetos deste tipo. Não tem que ser naturalmente este que eu falei, não é? Há outro tipo de possibilidades que a nossa equipa está perfeitamente habilitada, juntamente com quem quiser promover, digamos, o seu próprio negócio, possa, digamos, verificar se existe ou não alguma candidatura. Não existindo, fica pelo menos essa indicação, e abrindo essa possibilidade, a nossa equipa naturalmente depois contacta com os promotores e avisa que existe essa possibilidade. Naturalmente que imagino que abrir um negócio como uma livraria física possa naturalmente levar a um grande investimento, e se esse investimento puder ser comparticipado pelo Estado, é muito bom, não é? Reduz, claro, naturalmente o risco do negócio.
Portanto, é sempre bom saber estas coisas. Entretanto, estava a falar, a IAEP também dá formação. Que tipos de curso é que neste momento vocês têm?
Bom, nós damos muita formação, de facto. Diria que talvez um dos principais também departamentos da associação. Nós temos formação portanto, de aprendizagem, ou seja, permitimos a aquisição do 12º ano aos jovens que terminam o 9º ano nas escolas no ensino regular, querem ter um desenvolvimento do ensino mais profissional, com uma componente também prática nas empresas. Portanto, eu diria que o típico ensino profissional. Nós temos candidaturas abertas que vão começar em setembro, e que podem todos irem ao nosso site, já desde já estão lá todas disponíveis, portanto, e isso acontece com regularidade ano após ano. Este ano vamos ter técnico de desporto, técnico auxiliar de saúde, cabeleireiros, portanto, temos uma série de técnico secretariado, contabilidade, temos uma informática, vamos ter uma série de áreas em que as pessoas podem ir lá e candidatam-se a uma vaga na associação. Temos também a mesma vertente para adultos, um projeto que já estamos a terminar, mas também damos formação profissional nessa área. Temos formação pós-laboral, portanto, um projeto de formação pós-laboral para ativos empregados, que também vamos ministrando em várias áreas, desde línguas ao Excel, informática, atendimento, enfim, áreas diversas que são importantes para as empresas, mas mais importante do que isso, até aproveito para anunciar que nós vamos agora abrir um projeto exatamente igual de formação pós-laboral, mas só apenas em competências digitais. É um projeto que se chama Mais Digital, que foi recentemente, soubemos que tinha sido aprovado, e durante a próxima semana iremos depois divulgar quais são as oportunidades de formação em componente digital, ou seja, os colaboradores das empresas que queiram ter formação adicional na área digital, seja em várias vertentes, o digital é todo o mundo, poderão depois na Associação Empresarial fazer formação pós-laboral nessas competências. Portanto,
isso vai estar na vossa página para quem quiser consultar.
Vai estar na nossa página e podem seguir-nos nas nossas redes sociais, que é, digamos, a nossa maior fonte de informação. Portanto, veiculamos sempre informação pelas redes sociais. Bom, é só estarem atentos e depois fazerem as suas escolhas.
E o que me leva aqui à livraria online, que neste momento ainda estamos no mundo virtual.
Verdade.
E como é que está a funcionar o mundo virtual? Eu sei que vocês têm uma página de Facebook, não é? E como é que está a funcionar no mundo online? Eu, por exemplo, confesso que não sei fazer encomendas online, nunca encomendei nada online, mas eu sou uma info excluída, portanto, se calhar ainda vou ter que fazer o curso da EPIA. Eu sou um bocadinho info excluída nestas coisas. E, portanto, ia perguntar como é que está a decorrer, as pessoas aderem bem à livraria online?
Portanto, ainda é bastante recente, mas estamos
quase
a ter...
Já agora, quanto tempo é que tem este projeto?
Portanto, surgimos já... nem há meio ano, portanto, há menos de meio ano. Acho que o nosso site é muito intuitivo, tenho a certeza que o Dr. Adelaide ia conseguir fazer lá as suas compras, é bastante intuitivo. E também tentamos comunicar muito através das redes sociais, também é, o futuro, não é? Através do Facebook, do Instagram, aliás, convidava todos os ouvintes a deixarem o nosso um like na Livros que Contam, chama-se assim o nosso Facebook, Livros que Contam, e o Instagram é Livraria Livros que Contam. Tentamos comunicar muito através das redes sociais, dar a conhecer os livros e fazemos a diferença porque... Portanto, tiramos muitas dúvidas a possíveis clientes através do Messenger. Portanto, temos uma comunicação, apesar de ser virtual, bastante personalizada e constante, muito presente. Pensamos nós.
E chegámos ao primeiro momento musical do programa de hoje. Ainda temos aqui bastante para conversar com os nossos dois convidados, mas o programa passa muito depressa. E eu vou perguntar aqui à doutora Ana, porque este tema é assim um bocadinho... É mesmo como diz o Tito, é tenebroso aqui. Porquê é que escolher-se o Zeca Afonso? É um autor que eu gosto imenso. E ainda por cima, ainda há pouco tivemos o 25 de Abril e 1 de Maio, portanto, datas muito emblemáticas da nossa história. A morte saiu à rua.
Acho que foi mesmo por causa disso. Ainda estou muito imbuída do espírito revolucionário do 25 de Abril e acho que tem um poema lindíssimo e é uma música que tem sempre a capacidade de me fazer arrepiar. Portanto, é uma música, acho eu, especial. Por mais que eu a ouça, tem essa facilidade de
acho que nos arrepia um bocadinho a todos. E por isso, mais uma razão para estar sempre presente na nossa memória. Às vezes as pessoas têm memória curta, mas é bom trazer alguns bocadinhos da nossa história, relembrá-los. E é isso que vamos fazer agora mesmo no primeiro momento musical do programa 2, com Zeca Afonso e A Morte Saiu à Rua.
A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o som da bigorna como um clarim do céu vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Teu sangue pintou, reclama outra morte igual. Só olho por olho e dente por dente vale. A lei assassina a morte que te matou. Teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te afirmamos dente por dente assim.
que um dia brilhará melhor que brilhará por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas florirão rosas do Madação. A morte saiu a voar um dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal. O sol da bigorna como um perinho do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. O pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu.
Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltámos à conversa com o Dr. João Begonha, secretário-geral da Associação Empresarial de Penafiel, e com a Dra. Ana Anileiro, aqui não como técnica superior do museu, mas como responsável pelo projeto que é Livros que Contam. Mas vamos falar um bocadinho melhor, conhecer o que está a decorrer este fim de semana aqui em Penafiel, a Festa das Flores e Sabores, até porque no domingo é Dia da Mãe, é sempre bonito oferecermos uma flor é uma das pessoas mais importantes da nossa vida. E eu ia exatamente, já falámos das flores que vamos ter, já sabemos que vamos ter bonsais, ou pelo menos já foi aqui minimamente referido, bonsais no jardim da biblioteca, mas como começámos por dizer aqui no programa, a gastronomia é uma componente importante do turismo, e é por aí muitas vezes que as pessoas também vêm conhecer os locais. E vamos ter comida de rua, pronto, agora vou utilizar o termo que, enfim, que geralmente se refere, que está lá, que é street food, a comida de rua, mas isto vai ter também música, não é? O que é que vamos poder ter, e já agora refiro que é no campo da feira, porque ninguém conhece como Largo Condes de Torres Nova, mas sim como campo da feira, o que é que as pessoas que se desloquem ao campo da feira podem ter?
Muito bem. Bom, este ano voltamos a apostar na comida da rua, não é? Este ano com mais diversificação. Nós o ano passado tivemos, diria que, comida e doces, se calhar não tão equilibrado em termos de digamos, de oferta gastronómica. Tivemos talvez até mais doces do que comida. Então este ano, enfim, reforçamos aqui o trabalho de captação de outras possibilidades, e vamos ter 13 participantes a nível de comida da rua, alguns de doces, mas muitos mais da parte do lado da comida, com a novidade de termos ofertas também na parte vegetariana, portanto, para pessoas que tenham essa opção, não é? E também vamos ter uma oferta no âmbito de comida turca, portanto, como novidade também este ano. Depois teremos uma série também de oferta de comida normal, como mais uma parte das bifanas, dos hambúrgueres, da comida mais artesanal com queijo da serra, enfim. Bom, enfim, não vai faltar a oportunidade para as pessoas deliciarem durante o Flores e Sabores. Associado também ao Flores e Sabores. E ao final da tarde, já numa perspectiva de descompressão, digamos, de as pessoas estarem mais numa perspectiva de estarem com os amigos a comer, ao mesmo tempo, vamos ter também momentos musicais que vão ser diversificados. Portanto, na sexta-feira, o jazz e a música dos anos 80. Portanto,
hoje à noite já vamos ter jazz e música dos anos 80.
Exatamente.
Por volta de que horas?
Por volta das 7, inicia-se.
Então, podem sair do trabalho e ir diretamente para lá.
Exatamente.
Não é?
Nada melhor, nada mais latino ou espanhol do que saírem do trabalho e irem logo beber uma cerveja. E portanto, podem sair, podem estar com a família perfeitamente ao ar livre naquele magnífico campo da feira, com as árvores a protegerem também depois do sol, se assim o tiver depois durante o dia. E depois, durante o sábado e durante o domingo, também vamos ter outro tipo de ofertas musicais ao final do dia, como uma violinista, como também outro tipo de, digamos, de música a ser passada, mais eletrónica, de outro tipo de gostos. Mas teremos sempre alguma animação ao final do dia, sempre no campo da feira. feira, no meio de todos os caminhões de comida de rua, que vão estar lá, cada um com a sua oferta. Teremos gelados também, teremos também participantes aqui do Pão com Chouriço, também que é cá feito em Penafiel e que também tem muita... Também teremos o toque penafidelense, lá está.
Essa publicidade deve ser a Rosa Faneca.
Pois nem mais, pois nem mais, pois nem mais. Quem havia de ser, quem havia de ser. E portanto, teremos portanto, no fundo, uma oferta muito diversificada que vai complementar todo o festival de flores e sabores. Sabores tradicionais, mas também sabores para que permitam às pessoas terem refeições completas num âmbito completamente descontraído, de paisagem natural, como conheço muito bem, belíssima, e no centro da cidade. Portanto.
Já agora, porque não falamos de horários, qual é o horário da feira?
O Flores e Sabores, a nível dos hortos, inicia-se às 10 da manhã e termina às 7 da tarde, mas depois essa vertente de street food prolonga-se até à meia-noite. Portanto, terá, digamos, a permanência em aberto contínua na parte do street food, peço desculpa, na comida de rua, até à meia-noite. Portanto, será essa a oferta que teremos em termos desse horário, em termos de horário.
E a feira vai até domingo?
Sim, portanto começou hoje, continua amanhã e termina no domingo, exatamente. No domingo não teremos oferta musical ao final do dia, porque já é um dia em que as pessoas poderão jantar, mas já estão a pensar naturalmente no dia de trabalho, já não será uma noite de tanta folia e, portanto, será uma noite mais de acalmia e de regresso a casa, pelo que apostamos mais na sexta e no sábado, hoje e amanhã, para a animação nesse espaço específico.
E vamos esperar que São Pedro dê uma mãozinha, não é?
Esperemos que sim, e esperemos também que as pessoas tenham coragem para na mesma virem à comida de rua, caso também as condições atmosféricas não estejam perfeitas, mas vamos ver, esperemos.
Falou,
que sim.
Falou na primeira parte, e também acho que é um aliciante que tem a Festa dos Flores e Sabores, que vai haver, tanto carruagens, vai haver... ao longo do fim de semana, para quem quiser aquelas carruagens pequeninas, não é? Com a...
Teremos os dois grupos, portanto, dois coches puxados,
sim,
por cavalos, não é? Que irão circular por toda a cidade, no centro histórico, sem qualquer tipo de custo, e portanto, é uma forma também das pessoas poderem passear ao longo da cidade de maneira diferente, não é habitual que o fazem, e também embeleza muito a cidade, porque são coches bonitos, os cavalos também dão alguma imponência, não é? Portanto, há toda a festa de flores e sabores, e portanto todas as famílias estão convidadas a virem também ter essa experiência de passeio de coches no centro da cidade.
Já agora, não tem propriamente a ver com a festa da flor, né, com flores e sabores, mas também é uma iniciativa da EP, aqueles dois banquinhos que está lá em cima, no Sameiro, na Praça de Escritaria, e outro que está ali na Avenida Egas Muniz. Como é que surgiu essa ideia daqueles baloiços?
Essa ideia surgiu, se não me falha a memória, já há um ano atrás nós quisemos adquirir esses baloiços, se não estou em erro, por altura do Natal, para que as pessoas pudessem, de certa forma, também estarem no centro da cidade, num baloiço também, que é engraçado, e pudessem eventualmente também desfrutar um bocadinho dessa infraestrutura que nós adquirimos. Depois, por sua vez, ela teve tanto sucesso, confesso, é sabido, que começou a ser cada vez mais, digamos, requisitada pela população, e sempre que tirávamos um baloiço, as pessoas pediam-nos, por favor, não tire, e nós continuamos a deixar os baloiços na cidade, naturalmente com a autorização da Câmara Municipal, e o que é que fazemos? Vamos sempre mudando a decoração do baloiço. Se for de Natal, um motivo mais natalício, se for o Flores e Sabores, assim o é como está ao longo da cidade, com flores, com a decoração mais baseada em flores. Na Páscoa tivemos uns coelhinhos, enfim, vamos variando a decoração consoante o ano, não é? Consoante a altura do ano que vamos tendo. Mas, enfim, é uma infraestrutura que adquirimos e que teve algum sucesso, e, portanto, devolvemos-la à comunidade, e que as pessoas sejam felizes e que tirem fotografias e que possam usufruir desses mimos que vamos também dando a toda a população.
E já que estamos a falar de mimos, vamos falar de livros, porque um livro é um miminho. E agora, voltando aqui à conversa com a doutora Ana Anileiro, eu sei que ela tem dois filhos pequeninos. Uhum. Tem o Afonso e tem... Aurora, que agora me estava Princesa Aurora, fez-me lembrar, eu sei que tinha qualquer coisa a ver com a Bela Adormecida, com a Princesa Aurora. Exatamente. E o Afonso, que já tem
9 anos.
E a Aurora, que é mais pequenina.
4.
Eu sei que o Dr. João também tem um menino pequenino, não é?
Tenho duas filhas.
Ai, duas?
A Maria Teresa e a Maria João.
E já agora, que idade é que elas têm?
9 e 11 anos.
Então, vamos falar exatamente de livros para a infância. Porque eu estava aqui a ler nos apontamentos que tenho, que aqui que a doutora Ana me deixou, que tem os livros, os teus filhos como críticos. Oh, Ana, os teus filhos são muito críticos, como é que eles te ajudam ou não ajudam? Agora é com esta livraria online, os livros que contam.
Lá está, como disse, as crianças são muito verdadeiras. Quando gostam, transparecem e dizem-nos logo. Quando eles não apreciam um livro, dizem logo: mãe, não compres este livro para a livraria online.
Então são eles que ajudam na seleção.
Muitas vezes, sim, sim.
E quando nós vamos, que eu já fui buscar um bocadinho a página, portanto, aparecem lá sugestões de leitura, por exemplo, apareceram agora sugestões para o Dia da Mãe, que há vários livros dentro desse âmbito, e aparecem também algumas atividades que são desenvolvidas, neste caso, por ti ou por mais alguém.
Sim, sim. É uma, portanto, livraria familiar, portanto, somos mesmo os quatro lá de casa.
Portanto, os teus filhos ajudam a comprar,
exatamente,
não é? E tu e o teu marido vão contar,
exatamente,
as histórias.
O meu marido com a parte mais informática e eu com a parte da comunicação com,
sim,
o público, digamos assim, e com a seleção de livros. De facto, eu procuro muito os gostos dos meus filhos e tenho ali uma boa, uns bons, portanto, são os meus primeiros consumidores, não é? Portanto, com as escolhas deles eu percebo o que é que leem as crianças de 9, 10 anos ou as de 4 anos, o que é que as cativa, mais as cativa, tanto de livros educativos como de boas histórias. E por isso eles são muito importantes para me ajudarem nessa seleção.
E já agora, não, doutor João, vai-me desculpar, se tem duas filhas assim dessa idade, vou-lhe perguntar, elas não nos estão a ouvir. Elas gostam de ler?
Gostam muito de ler. Nós também, eu e a minha mulher, portanto, sempre fizemos questão de lhes incutir esse gosto. Naturalmente que têm idades um bocadinho diferentes, portanto já têm 9 e 11 anos, e nós de facto temos lá uma grande biblioteca com todos esses nomes que me foram surgindo das editoras, são muito familiares, e de facto temos muitos livros lá em casa. Confesso que já nem sabemos o que é que devemos de lhes fazer.
Podem oferecer à Biblioteca Municipal Penafiel.
Muito bem, não sabia, fico a saber, mas de facto, sim, estão numa altura em que começam a gostar mais dos livros da coleção Uma Aventura, não é? Porque também ficam entusiasmadas e gostam desse tipo de livros, mas leem muito e com gosto, e também nos dá gosto a nós vermos que as nossas filhas se viciam nesses bons hábitos.
Ainda bem. E por isso mesmo, agora importa saber, já falamos que os livros que contam para já são uma livraria online, que é um projeto que se vai transformar a breve prazo, sabe-se lá, com a mãozinha, não sei, estou aqui, de alguma candidatura, não faço ideia, para uma livraria física, o que leva aqui também a perguntar se vocês, em termos de projeto, eu sei que já participam em feiras de livro e vão continuar a participar em feiras de livro, que vão às escolas contar histórias, não é? E o que é que projetos é que vocês têm ainda nos vossos horizontes?
Portanto, todo o Conselho Penafiel, queremos de facto ir às escolas aqui do Conselho Penafiel, estamos disponíveis para fazer feiras do livro, mas, portanto, também temos, de facto, procuramos divulgar muito através, por exemplo, do Facebook. Tentamos sempre divulgar livros temáticos com... Gostamos muito de comunicar através dos dias mundiais do livro, os dias mundiais da mulher. Portanto, a nossa forma de comunicação é, portanto, através dessas comemorações, dar a conhecer alguns livros. E tentamos sempre cativar, portanto, o público para que leia o livro. Damos sempre assim, levantamos sempre o véu de um ou de outro livro para que depois estimular a leitura desse mesmo livro. Um dos projetos é, portanto, a publicação do nosso próprio livro, exatamente, do ciclo do Linho, e temos também a ambição de vender cada vez mais editoras,
Representar mais editoras.
Exatamente.
E o facto que há um bocadinho estavas a falar do livro sobre o Linho, e atendendo que a tua formação base é de arqueologia, trabalhas no Museu Municipal Penafiel, portanto estás muito ligada ao património local.
Exatamente.
Também será esta ideia do Linho é o início, por exemplo, de outro livro, se surge por acaso a ideia de tentar passar para os mais novos o nosso património?
É um desafio e, de facto, gostaria muito de enverdar por esse caminho, sim.
Porque o linho, eu lembro-me que há alguns livros que foram já escritos há uns anos para os mais novos sobre a história de Penafiel e, enfim, outros temas.
Que eu conheço bem da doutora Adelaide.
Eu conheço vagamente a autora. mas que realmente aquilo foi um projeto que já tem há alguns anos, mas que eu acho que é importante cativar os mais novos para o nosso património.
Sim, dúvida
e para a importância da nossa história local. Não só para, enfim, para a história, mas para o nosso, o que é nosso, e chamar-lhes, até porque eles só poderão preservar, conservar para a memória futura se perceberem a importância do que é que tem ali. Se não perceberem, obviamente que não darão a mesma relevância. E, portanto, se calhar ficaria aqui um desafio que o livro sobre o linho fosse o primeiro de muitos a falar de tanta coisa que nós temos aqui em Penafiel, no nosso concelho, e que poderá, se calhar, levantar o véu, deixo agora aqui o repto, para conhecer aqui um bocadinho melhor, para quando eles olharem para os nossos edifícios, não serem assim algumas barbaridades que às vezes os adultos dizem, e portanto, para os adultos não... para as crianças também poderem, de certa forma, valorizar o que é nosso. E valorizar o que é nosso passa também por valorizar o nosso comércio, não é? E, portanto, nós já demos aqui uma ideia do que vai ser a Festa da Flor, da comida de rua, do que nós temos, da importância do nosso comércio tradicional. Portanto, acho que a mensagem é mesmo que venham usufruir do que é nosso. Mas eu sei que a EAP também tem, para além das festas das flores e sabores este fim de semana, que brevemente, e vai ser aqui mesmo em primeira mão que vamos divulgar isso, não é, doutor João? O que é que vamos ter brevemente e que vai ser aqui a notícia em primeira mão?
Não será novidade para os penafidelenses, nem para os visitantes de outros concelhos limítrofes, mas nós vamos organizar mais uma vez, é um evento que também já está bastante amadurecido, o nosso Penafiel Passeio de Moda, na sua edição de primavera-verão, que vai ocorrer no dia 27 de maio, portanto já não falta muito tempo. Será naturalmente, mais uma vez, uma passarela longa no centro da cidade, em frente das lojas que vão desfilar, fazerem desfilar os seus modelos e as novidades que terão para a primavera-verão. E é mais uma forma de atrair mais pessoas ao centro da cidade para que possam ver logo qual é a oferta a nível de moda, não é? De todas as lojas, sejam elas óticas, sejam elas mais ligadas ao calçado ou até à ourivesaria ou às ofertas a nível de roupa, que possam logo ali ter uma montra perante o público em geral. E natural, tradicionalmente é um evento que tem trazido também muita gente aqui ao centro da cidade. E, portanto, é com muito gosto que eu aproveito também e agradeço também esta oportunidade de divulgar que no próximo dia 27, pronto, teremos cá o Penafiel Passeio de Moda, nos moldes tradicionais, e apelar naturalmente a todos que venham cá visitar a nossa cidade e que venham naturalmente ver em primeira mão toda a oferta que os nossos empresários têm para a primavera-verão.
Sabe o que é muito curioso? No Passeio da Moda, já tive a oportunidade de ver alguns, que quem desfila na chamada passarela, agora vamos utilizar o termo, há uma mescla entre manequins e pessoal, enfim, que penafidelenses que se voluntariam para ir de uma forma perfeitamente descontraída passar os modelos, que é uma coisa que eu acho muito curiosa, não é assim?
É muito engraçado, é um evento, lá está, amador a todos os níveis, mas feito de forma mais profissional possível. Ou seja, nós dedicamos toda a nossa equipa ao evento e, de facto, os modelos são penafidelenses subjamente conhecidos por muita gente, que se oferecem para desfilar. Algumas pessoas naturalmente têm mais experiência no desfile, outras não têm tanta experiência. Acho engraçado, de facto, isto vendo de quem está, portanto, a assistir, muitas vezes até as lojas têm a inteligência de perceber que os modelos não são só pessoas bonitas, com as medidas todas como devem ser. Portanto, o público em geral, o cliente final, é um cliente que tanto pode ter vários tipos de configuração física, pode ter vários tipos de idade e, portanto, também apelam às vezes a que, por exemplo, com alguma piada, venham pessoas já com 70 anos desfilar. Inclusivamente, há alguma preocupação com a inclusão, por exemplo, de pessoas com deficiência que também desfilam de cadeira de rodas, que também é importante estarmos também apoiarmos esse tipo de iniciativas e desmistificarmos também que existem totalmente também ofertas de moda para esse público que também as compra, não é? E portanto acaba por ser um desfile muito engraçado, com muita criatividade e com modelos de mais variado tipo que possa imaginar, mas todos desfilam sempre muito bem e com muito nível de profissionalismo, como poderá verificar.
É que falou assim, já verifiquei, e o facto, porque acho que também às vezes é importante falar nisso, porque parece às vezes umas questões um bocado fúteis, as questões da moda. Mas neste caso, nós estamos aqui a associar o comércio, estamos a associar a importância do nosso comércio local, porque são os lojistas e o comércio local, e o facto de promover aqui a inclusão, portanto, não ser aquelas medidas standards de manequins e trazer para aqui a inclusão e trazer qualquer tipo de corpo, tipo de idade, mesmo pessoas com mobilidade reduzida, qualquer tipo de, enfim, chamada deficiência, portanto, digamos que generaliza, sim, aqui este conceito que é a moda e o passeio,
sim,
da moda,
nós,
não é?
Nós não condicionamos, apenas apelamos a que os próprios empresários, e eles têm demonstrado isso, tenham a inteligência, e eles percebem, e têm, são eles próprios também os quem tem essa iniciativa, tem a inteligência de perceber que os clientes finais são muito diversos.
O público em geral,
público,
não é?
Em geral, portanto, é mesmo assim. E, portanto, eles e muito bem adequam-se e esforçam-se, naturalmente, por terem modelos que traduzam aquela que é a população, não é? Portanto, aqueles que são os seus clientes habituais, aqueles que são os clientes que querem vestir e que habitualmente vão às suas lojas. E, portanto, temos uma diversidade imensa de modelos de acordo com o tipo de negócio que cada empresário tem.
Portanto, dia 27 de maio, sim, portanto, neste mês ainda, no, sim, final deste mês, passeio da moda, já sabem, portanto, um sábado, que vais ter uma passarela vermelha desde a Biblioteca Municipal de Penafiel até ao museu, que costuma ser o itinerário, não é, Ju? Que este ano será o mesmo.
Sim, estamos a planear que será esse o itinerário, sim.
Que será a mesma coisa. Já fica aqui o convite em primeira mão. E agora, falando às vezes uns temas menos simpáticos, mas que se coloca sempre em tudo, até mesmo a EP tem este problema, os livros que contam e a vossa deslocação à escola têm algum dos tipos de pagamento? Porque eu sei que é sempre uma preocupação, é quanto custa, quanto levam, como é que é, são sempre questões menos simpáticas, mas também que temos que abordar. Portanto, vocês vão gratuitamente às,
exatamente,
escolas?
Exatamente. Tenho contado três histórias que não são da minha autoria, mas que acho apropriadas para as faixas etárias de pré-escolar e de primeiro ciclo, e é completamente gratuito. É mesmo para dar a conhecer e divulgar a nossa livraria.
Portanto, vocês dedicam sobretudo ao público do pré-escolar e primeiro ciclo.
E juvenil também.
De uma forma geral.
Sim, sim.
Quem vos quiser, já agora, que vou deixar aqui novamente, quem quiser entrar em contato, já sabem, repito, que é gratuito, porque é sempre uma questão que me colocam.
As escolas,
é quanto pertinente. É que. As escolas perguntam sempre, quanto é que leva? Portanto, agora é convém dizer que é gratuito. E, portanto, quem quiser entrar em contato com vocês, para já ainda só existem através do Facebook, do Instagram, portanto, através das redes sociais. E quem quiser, já agora deixar aqui novamente o contacto.
Temos também a nossa loja online. No Facebook é Livros que Contam. No Instagram é Livraria Livros que Contam. O nosso e-mail para nos contactarem é livrariaLivrosqueContam@gmail.com. E o nosso site, a nossa loja online, está disponível em www.livrosquecontam.pt.
E vocês têm sempre o contacto destas editoras. Há aqui, já agora, também uma questão que às vezes podemos trazer à conversa, mas vocês não trabalham só com livros do Plano Nacional de Leitura, não. Trabalham, porque para mim isso às vezes é aqui um problema, restringir as leituras ao Plano Nacional de Leitura.
Não.
E, portanto, eu recomendo vivamente que as leituras ultrapassem, extravasem,
exatamente,
o Plano Nacional de Leitura. E, portanto, vocês, apesar de terem esta preocupação, extravasam em muito.
Sem dúvida. Temos livros premiados que não estão no Plano Nacional de Leitura, mas que foram premiados internacionalmente. Enfim, temos sempre a qualidade, muito embora, para o consumidor, se é um livro que está no Plano Nacional de Leitura, já é um selo de qualidade, não é? Muitas pessoas compram realmente só livros do Plano Nacional de Leitura, mas nós temos uma oferta muito mais vasta. E como consumidores também somos consumidores de uma gama de livros muito mais,
claro,
vasta.
Porque embora o Plano Nacional de Leitura seja importante, eu digo sempre, por favor, leiam outras coisas
sem
para além do Plano Nacional de Leitura.
Há
excelentes autores e obras espantosas fora do Plano Nacional de Leitura. O Plano Nacional de Leitura é uma sugestão, uma indicação. Exatamente. E não uma obrigação. Exatamente. E, portanto, acho que é bom ficar com esta ideia.
Na nossa loja online temos, portanto, a pesquisa por Plano Nacional de Leitura, mas todos os outros livros que não estão no Plano Nacional de Leitura também estão lá disponíveis, sim.
E aqui, uma, sim, Ana?
Em relação ao livro do ciclo de linho, nós reparamos que, portanto, há vários ciclos do pão, ciclo do leite, ciclo do mel, em livros infantis, já, portanto, temas contidos em livros infantis, e de facto o linho, não há propriamente livros sobre o ciclo do linho, por isso achamos mesmo, vimos mesmo que havia uma necessidade de divulgar para este público infantil o ciclo do linho.
Fica aqui prometido, quando o livro for editado, voltamos a conversar.
Tenho muito gosto.
E chegamos agora ao final do programa. Agradeço à doutora Ana e ao doutor João a presença e vou pedir ao doutor João, vamos terminar com uma música que é da sua escolha, eu não conhecia de todo. E acho que os nossos ouvintes também se vão deliciar a ouvir, e vou-lhe pedir para explicar um pouco o que música é esta, Too Many Birds, do Bill Callahan.
Muito bem, pronto. É muito simples. Primeiro é um cantor que eu gosto muito, é dos meus preferidos. E essa era logo uma condição que eu achei que devia ser importante trazê-la para poder escolher esta música. Depois, a voz do cantor também me arrepia. Não é só o Zeca Afonso, mas este também me arrepia e perceberão porquê. E depois, pronto, como estamos a falar de too many birds, portanto, demasiados pássaros, tem muito a ver com a altura em que estamos aqui a passar, a primavera, portanto, a ligação às flores, às árvores, não é? E, portanto, too many birds significa que tem a associação ao facto de querer que demasiadas pessoas possam voar até Penafiel, hoje, sábado e domingo, para visitarem o Flores e Sabores. É um pouco de inspiração nesse sentido.
Fica o convite, apareçam em Penafiel, fiquem a conhecer um pouco melhor os Flores e Sabores que vamos ter, bem como este projeto, que foi também a nossa conversa, os livros que contam. Agradeçamos mais uma vez a presença aqui na Rádio Clube Penafiel.
Obrigado.
E vamos ficarem com o tema Too Many Birds, pela voz de Bill Callahan. A todos, um bom fim de semana.
Too many birds in one tree. Too many birds in one tree. And the sky is full of black and screaming leaves. The sky is full of black and screaming. And one more bird, then one more bird, and one last bird. And another, one last blackbird without a place to land, one last blackbird without a place to be, turns around in hopes to find the place it last knew rest. Blackbird over black rain burn. This is not where you last knew rest. You fly all night to sleep on stone. The heartless rest that in sleep on stone to return to the tree with too many birds, too many birds, too many birds. stop. If you could only stop your, if you could only stop your heart. If you could only stop your heartbeat. If you could only stop your heartbeat. For, if you could only stop your heartbeat. For one heart. If you could only stop your heartbeat. For one.